que era a Rádio ONU em 1981?
Cada unidade, que não era uma unidade, serão áreas do mundo, não?
Regiões.
Uhum. Tinham quartos grandes, com paredes, com mesas de trabalho, muito grandes.
Como se fossem hospitais, aquela
Sim.
coisa.
E no meio tinha
enfermarias.
No meio tinha uma área onde estavam todas as pessoas que não tinham escritório. E era uma área sem janelas, muito escura. E aí sentavam as pessoas que não tinham um contrato muito permanente ou que trabalhavam de assistentes.
E os jornalistas tinham suas próprias salas, como se fossem diretores hoje?
Tinham salas, tinham regras. Por exemplo, dependendo do nível de trabalho do profissional, tinha mais janelas ou menos janelas. Mais alto, mais janelas.
Existem várias lendas aqui nesse prédio. Uma delas diz que essa regra teria vindo de uma regra militar, porque os primeiros funcionários da organização teriam sido militares, então eles tinham direito à janela. Isso deve ser uma das lendas que tem nesse prédio, não é verdade, né? Você sabe a origem dessa coisa de profissional ter janela e outra pessoa não ter janela?
Não sei, mas eu acho que é um negócio mais de classe.
Hierarquia, né?
Hierarquia.
Que é bem interessante. Bom, então, é bom a gente lembrar, você é argentina e fala português assim super bem, porque morou no Brasil, aprendeu, fala como brasileiro, eu sempre disse aqui. É interessantíssimo, porque quando a Laura fala espanhol, eu acho que é a segunda língua dela, não a primeira, porque o português é tão maravilhoso. Mas você, na realidade, é advogada, né, Laura?
Eu sou advogada, sim.
Isso te ajudou no jornalismo, o seu lado advogada, quando você mudou de profissão? Porque você está na profissão há mais de 30 anos.
Sim, acho que sim, porque a advocacia dá uma base muito forte, cultural, muito forte. E jornalismo, quando você faz jornalismo mesmo, tem que ter uma base cultural sólida. E acho que provavelmente é a carreira, a profissão mais parecida, mais útil para o jornalismo, a advocacia.
E também aquela coisa de ouvir os dois lados, conhecer os vários lados da história antes de levar o seu caso ao tribunal, isso também ajuda no jornalismo,
Sim,
né?
Sim, porque tem assim, uma avaliação legal que você faz quando tem uma notícia. É um tipo de forma de pensamento que faz com que você saiba se a notícia está bem, está equilibrada ou está tendenciosa para um lado ou para o outro.
Para um lado ou para o outro. Laura, e aí você chegou aqui, funcionária da ONU, há 20 anos, funcionária contratada das Nações Unidas.
Sim, mas eu fui correspondente muitos anos.
Exato. Como é que você avalia a mudança da Rádio ONU nesse tempo?
Muitas mudanças. Quando eu cheguei, as gravações se faziam lá embaixo. É. Tínhamos muitos estúdios e rádio e se usava a fita para gravar.
Aquele fitão 7,5, né?
Sim, sim, era muito difícil.
Era o estúdio do subsolo, onde é hoje, ou é do ainda
subsolo.
Mais abaixo?
Não, era o subsolo.
O subsolo, aham.
Uhum. E os engenheiros eram fundamentais, porque a gente não sabia manejar essas máquinas, e era complicado, o processo era complicado, o assistente de produção demorava muitas horas em fazer uma coisa muito pequenininha, e nós estávamos aqui para escrever e ler, mas não mexíamos com o negócio técnico.
E hoje a tecnologia mudou, a gente tem que fazer tudo.
Tudo. Aliás, a gente usava máquinas de escrever.
E manuais, quando errava,
nem elétricas.
E quando errava, passava o Tipex, aquela tinta branca.
Tinta branca, porque era para nós, mas tinta branca e também o papel carbônico.
Ah, para fazer a cópia.
Para fazer as cópias, senão não tinha jeito de fazer cópias. Não tinha fotocopiadora na época.
Aham.
Era só o carbônico.
E nesse tempo, eu tenho que dizer, desde que eu cheguei aqui, você faz parte dessa revolução tecnológica, porque você foi a pessoa que chegou e falou, olha, nós temos que gravar em MP3, mandar para os parceiros. Foi difícil fazer com que as pessoas seguissem ou aderissem a essa mudança?
Eu gosto da tecnologia, eu gosto de saber o que tem lá no mercado, o que tem no mercado da tecnologia. Mas, em geral, as pessoas maiores têm uma certa resistência às mudanças.
As mais velhas,
claro.
As pessoas mais
velhas. E as
mais
velhas,
né?
São as que têm o poder, porque as mais velhas são os supervisores. E os supervisores não entendiam as mudanças que a gente queria fazer, porque eram mudanças que só compreendiam os jovens, que queriam mudar as coisas, como todo jovem. Uhum. Então, para mim, foi muito difícil lutar para impor as tecnologias, as novas tecnologias que facilitavam a nossa vida, mas ao mesmo tempo eram muito mais produtivas, diminuíam o custo da produção.
Muito mais rápido também.
Muito mais. Então custou muito, ainda custa.
Vamos falar um pouco da carreira no rádio. Quais são as lembranças que você vai levar do rádio? O que o rádio te ensinou, acrescentou para a sua vida nesses 33 anos?
Rádio, para mim, foi o melhor que podia ter me acontecido a nível laboral.
Porque por quê?
Eu tive a possibilidade de viajar, de Viajar não é como quando você viaja como turista, vai para um hotel, vai ver as favelas, tudo muito bonitinho, tudo muito colorido, mas é uma favela onde moram muitas famílias, tem necessidades econômicas,
tem
problemas.
Drama por tem trás,
todo
né?
um drama. Você não vê o drama quando você é turista. E se você vê o drama, é muito superficial. Quando você vai como jornalista para fazer uma matéria, você entra na favela, fica com as pessoas lá, janta com as pessoas lá, tem tempo para conhecê-las, para conhecer os problemas que têm. Então, é como se você fosse transplantado da sua vida para uma vida totalmente diferente.
Uma outra realidade.
Uma realidade totalmente diferente. E depois você tem que contar para as outras pessoas o que você viu, o que você escutou. E rádio é maravilhosa, porque rádio permite às pessoas ter uma voz, ter um som. Tem um som da favela. Então, você continua a rememorar o que você já viveu e a tentar transmitir para outras pessoas. Eu acho isso muito afortunado, muito... É uma grande sorte que eu consegui fazer isso, porque me deu a oportunidade de conhecer as pessoas no meio ambiente delas.
E tem também um poder transformador, né? Porque o rádio, ele é muito verdadeiro, né? Assim como a televisão também, que tem a imagem, mas o rádio é o que é. É somente a sua voz, a emoção que você passa, o som e a verdade que você transmite, né? Você não tem uma imagem, não tem absolutamente nada.
Emoção? Você pode contar contar sobre as cores, os cheiros. Você tem a possibilidade, com a palavra, de reconstruir em som o que você sentiu.
E de forma genuína, né? É bem interessante isso. Laura, agora vamos falar um pouquinho desse privilégio que é trabalhar na Rádio ONU e também ser testemunha ocular da história, como diria o repórter essa no Brasil. Que é bem interessante. Você vê, eu conversava com o Dom Bob agora há pouco, e ele falava que ele ficou muito emocionado quando ele viu Nelson Mandela pela primeira vez, Barack Obama, reis e chefes de Estado e governo. E você também passou por várias assembleias gerais e também teve essa oportunidade. Me conta um pouco do momento mais marcante. São tantos, né?
São muitos, porque você tem a possibilidade de conhecer as pessoas, não conhecê-las, mas vê-las de perto. Me lembro de Indira Gandhi, porque eu vi ela lá embaixo, na entrada do edifício, e ela era diferente da pessoa que eu imaginava que era, porque eu tinha visto na televisão e no cinema e tudo. Ela era mais baixa, e no momento eu pensei, ela poderia ser da minha família. A gente tem... É parecida,
se identificou.
É parecida com a minha tia. Isso fez com que ela fosse mais humana, mais real. Então, você, o que tem nesse trabalho aqui é que você está o tempo todo conhecendo personalidades, mas você sabe que são reais, pessoas normais. Também você vê as pessoas na cima do poder e depois vê elas quando perderam o poder.
Exato, quando elas saem.
E você vê a diferença, né? Do jeito que elas caminham com os guardias, quando elas são importantes. Depois, quando já não são importantes, elas vêm sem guardia nenhum. Eles são seres humanos comuns que você nem pararia na rua para cumprimentar.
Interessante.
Então, é interessante como o poder dá uma aura para as pessoas.
Isso é bem interessante. Claro, porque é uma questão até de protocolo das Nações Unidas acompanhar os chefes de Estado e governo. Quando eles vêm aqui, eles podem trazer os próprios guarda-costas, mas eles também recebem a proteção, não só da segurança das Nações Unidas, como no caso de chefes de Estado e governo, do próprio Departamento de Estado americano, que é uma coisa que eu não sabia, fui saber há pouco tempo. E teve algum momento curioso, Laura, desses que a gente tem no jornalismo, de o microfone falhar ou esquecer alguma coisa, e depois a gente sempre dá um jeito, é claro, mas naquela hora aquele nervoso, aquela adrenalina.
Me lembro de uma situação, não foi aqui, foi uma entrevista, quando foi a massacre em Ruanda, consegui falar com uma pessoa que estava lá.
1994.
E você se lembra que eu falei que nessa época a gente não fazia as coisas diretamente no telefone. Eu consegui, foi muito difícil porque as comunicações estavam cortadas. E eu falei com uma pessoa da ONU lá, que me descreveu a situação tremenda, mas ela estava realmente fora de si. Ela estava descrevendo os cadáveres, os corpos na rua, crianças, era uma coisa horrível. E acabei a entrevista, e ela falava em espanhol, porque eu estava fazendo rádio em espanhol. Acabei a entrevista totalmente comovida e descobri que o engenheiro não tinha gravado. Ele estava tomando os níveis.
Ah, ele ainda estava lá. Medindo o que a gente chama de VU, né?
Não consegui repetir essa entrevista.
Ah.
Essas coisas são terríveis na profissão. Ou quando o gravador não funciona. Ou...
E acontecem, é verdade. Bom, agora você vai partir para uma vida nova, não é isso? Eu tenho que falar aqui que a Laura é uma pessoa super talentosa. Ela não é só essa jornalista maravilhosa, essa voz lindíssima que a gente ouve no rádio, mas ela também ela é pintora, ela sabe desenhar, ela tem vários talentos. Sabe fazer uma paella maravilhosa. Laura, com tantos talentos agora, tendo essa liberdade à sua frente, que é a aposentadoria, né? Não tem mais que levantar cedo, ou seja, você vai ser dona do seu próprio relógio destino. Qual é a próxima etapa na sua vida?
Na próxima etapa eu vou pintar, vou desenhar, mas não quero ser famosa, não quero ser famosa de exposições, de mostras. Eu quero aplicar o que eu faço às coisas de todos os dias. Eu quero que as coisas trabalhem para mim. E vamos ver o que acontece, mas acho que tenho muito entusiasmo na próxima etapa. Estou contente, sou jovem ainda.
Muito jovem.
Bom, muito não sei, mas jovem. Jovem, suficientemente jovem como para ter uma vida ativa e feliz. Eu quero fazer agora, eu posso fazer o que eu gosto de fazer, que é pintar e transformar as coisas em objetos de uso cotidiano.
Querida, muito obrigada pela sua entrevista.
Muito obrigada.
Eu queria dizer que você realmente teve uma carreira brilhante aqui. Eu, infelizmente, só acompanhei os últimos 8 anos, mas foram anos de sucesso e sempre uma excelente colega. Depois virou nossa chefe, que a Laura é chefe aqui na Rádio Uno. Uma excelente chefe, corajosa, que fez mais do que a gente imaginaria, enfim. E vai deixar saudades. É quase surreal essa entrevista, porque... É incrível acreditar que esse é o seu último ano. E você está presente na minha carreira desde que eu cheguei aqui, porque nós sempre fomos muito ligados, trabalhamos juntos. Você é um excelente membro de equipe, então acho que você só vai deixar saudade. E sabendo da sua próxima etapa, eu creio que você vai voltar aos microfones da Rádio ONU para falar da sua arte. Então essa entrevista vai continuar um dia.
Muito obrigada, Mônica.
Obrigada a você. Um beijo. Obrigado. Tchau.